Nein. Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Fernando Santo. Nós vamos iniciar mais uma das nossas rondas de audições no âmbito do Grupo de Trabalho para o Processo Legislativo, iniciados com o Projeto de Lei 183/10 e a Proposta de Lei nº 116/10. Esta será a nossa penúltima ronda de audições. Iniciamos hoje com o Sr. Engenheiro Fernando Santo, bastonário da Ordem dos Engenheiros, a quem desde já agradeço pela disponibilidade e pela novidade em ter acedido ao nosso convite para participar connosco neste processo de discussão e reflexão sobre o processo legislativo de revogação do Decreto 7373 e, indo já mais diretamente aos nossos trabalhos, Sr. Engenheiro, que é com prazer que os temos aqui. Esta audição é, como digo, está inserida na última ronda, onde se vão juntar a seguir a Ordem dos Arquitetos e depois os cidadãos que tomaram a iniciativa do processo legislativo do projeto de lei 183/10. Estas audições têm um formato definido, não é totalmente rígido. Mas que é o seguinte: os nossos convidados são convidados a fazer uma primeira intervenção da apresentação daquela que é a apreciação que fazem destes dois diplomas. Depois há uma ronda de questões colocadas pelos deputados que assim entenderem. E depois a seguir temos uma nova intervenção dos nossos convidados para juntar mais esclarecimentos ou, eventualmente, responder também aos seus deputados, com certeza. Portanto, era este método que lhe propunha, convidando-o desde já a tomar a palavra e fazer a primeira intervenção.
Muito obrigado, muito bom dia a todos presentes e agradeço naturalmente o convite que foi dirigido aos engenheiros para que está presente nesta audição, sobre um tema que para nós é da maior importância e sobre o qual tomámos posição em outubro de 2004. Portanto, antes mesmo da petição do Grupo de Cidadãos. Eu gostaria de se me permitem, fazer aqui um pequeno historial muito rápido da razão do 7373. Penso que, com o passar dos anos, perdemos a ideia do que é que apareceu o 7373. E se não percebermos as causas das coisas, dificilmente teremos capacidade para as alterar sem perceber a origem do problema. Até 1965... O governo de então tinha determinado que o ordenamento do território, portanto a construção, só se poderia efetuar em terrenos que tivessem feitos a planos de urbanização. Isto é uma lei do tempo do Eduardo Pacheco, tem a ver com a lei de solos, enfim, não vou entrar para agora por aí com detalhes, mas era um poder, digamos, restringido ao poder central e que não dava às câmaras municipais qualquer autonomia na apreciação dos seus projetos. A pressão urbanística da década de 60, digamos, alavancada pela Guerra da África e, portanto, com as pessoas a chegarem e a precisarem mais casas, fez ver o governo que não conseguiam manter esse centralismo e, portanto, que teve pela primeira vez criar em 1965 um decreto-lei que permitiu às câmaras municipais aprovarem projetos de loteamento, avulso, portanto, desinseridos daquilo que eram os planos do ordenamento do território. Eu chamo que esse foi, de facto, o princípio do desordenamento do território em Portugal, porque passámos a ordenar o território avulso por bocadinhos. Bem, quando chegámos a 1970, já se tinha percebido que o problema era gravíssimo e, portanto, as câmaras não tinham, porque não tinham técnicos, condições para apreciar esses projetos. E é assim que, em 1970, também se devem conseguir recordar, pela primeira vez surge o Decreto-Lei 154, de 15 de Abril, que pela primeira vez faz aquilo que nós chamamos hoje de simplex, ou seja, determina que os projetos são assinados por autores, que são os responsáveis por projetos, e os serviços municipalizados não têm qualquer responsabilidade no conteúdo desses projetos. Portanto, há uma transferência da responsabilidade, em primeiro lugar, do Poder Central para as autarquias, numa fase seguinte, portanto, passados 5 anos, das autarquias para os técnicos. Mas uma questão que se colocou logo, desde logo, e portanto, eu sou um pouco mais velho, se calhar, do que parece, mas ainda sou um pouco desse tempo, e portanto, ainda assinei muitos projetos ao abrigo do 155/70. E uma questão que se pôs é, então agora, quem é que pode assinar projetos e quem é que pode construir? Porque também recordo que até essa altura só havia necessidade de alvarás para as obras públicas, um decreto-lei de 1956. E, portanto, saiu em 1971 um decreto a obrigar os alvarás de construção civil para obras particulares. Portanto, ou seja, para saber e para se qualificar as empresas. E em 73, o decreto de 73 que qualificava os técnicos. Portanto, ficou assim, de certa forma, completo, numa primeira fase, o edifício legislativo, com uma particularidade. No intervalo, portanto, em 72, saiu a portaria com as instruções para a elaboração de projetos, que era aplicada às obras públicas, mas que também, até hoje, continua a ser assim, aplicada às obras particulares. E, portanto, nós tínhamos aqui três instrumentos, um para regular as empresas, outros técnicos, e o conteúdo dos projetos estava regulado por uma portaria provisória de 72, que ainda se mantém em vigor. Então, para cá, sabem tão bem como é, enfim, o que se passou, a descentralização que houve, não houve atualização de nenhum destes diplomas, nem de 73, nem da portaria chamada de instruções. Temos hoje um Código dos Contratos Públicos que remete para umas futuras instruções que estão a ser agora estudadas no INSEE. Nós, Ordens de Engenheiros, já há dois anos que acordámos com o Conselho Superior de Obras Públicas uma proposta para reformular esse diploma que é estruturante e que é fundamental. Portanto, quando eu tomei posse e iniciámos a nossa atividade, enfim, como na Ordem dos Engenheiros, a primeira coisa que fizemos foi apresentar uma proposta para a revisão do CD3 com que lógica? A de garantir melhor qualidade das obras. E, portanto, desde o início, considerámos que era uma posição meramente corporativa aquela que foi apresentada pelo Grupo de Cidadãos, porque visava regular um ato por uma classe profissional, desinserida daquilo que para nós era essencial, que era, para além dos projetos, era preciso regular a direção de obras, a direção de fiscalização, a coordenação de segurança no trabalho, porque o que estava em causa era a obra, não era uma função por uma classe profissional. E, portanto, nós não nos revemos, e eu pessoalmente, como Presidente da Ordem dos Engenheiros, não me revejo em posições corporativas, nunca as defendi na Ordem dos Engenheiros, nem antes nem depois destas funções. Considero que tenho uma responsabilidade que está delegada pela Assembleia da República, que é garantir competências de pessoas para funções que sejam definidas de interesse público. Ora, não são bons projetos que fazem boas obras, é uma condição necessária, mas não suficiente, como se tem visto no nosso país, porque se assim fosse, não teríamos, de facto, as obras do estado em que estamos, em muitos aspectos. E, portanto, o que é que nós procurámos fazer nessa altura? Apresentar uma proposta que introduzisse a responsabilidade sob a direção de obras e que chama a atenção de uma coisa que é extremamente grave. Ainda hoje em Portugal, as obras públicas estão completamente omissas quanto à qualificação dos técnicos que podem dirigir obras e que podem fiscalizar obras. Porquê? Porque em 73 as obras públicas tinham o Ministério das Obras Públicas, que era o dono da obra pública portuguesa. E, portanto, não era preciso o Ministério ter leis para regular a sua própria missão. As próprias direções-gerais tinham essa obrigação tipificada nas admissões, nas funções. Quando descentralizamos as obras públicas, do Ministério das Obras Públicas, para todos os ministérios, para as autarquias, fizemos distribuição de competências, menos da competência técnica, porque ela ficou omissa. E, portanto, hoje podemos ter obras públicas que não são assinados projetos por técnicos qualificados, é um poder discricionário do dono de obra. Podemos ter e temos muitas fiscalizações que não são feitas por técnicos qualificados, e temos. Não temos uma qualificação para a segurança no trabalho, e temos metade dos mortos na construção civil, no trabalho, são da construção civil, e ainda hoje, decorridos 12 anos sob o decreto 155, ainda não há uma definição das qualificações profissionais para isso. Isto é um decreto de 1995, perdão. E, portanto, estamos aqui perante um quadro que me parece que obriga a que haja vários princípios a serem cumpridos. E quais são? Em primeiro lugar, um princípio de não exclusão das diversas classes profissionais que estão a trabalhar no setor. O que é que isto significa? Que cada regulamento técnico deve ter tipificada um conjunto de atos de complexidade ou pela dimensão obriguem a competências diferenciadas. Ou seja, nós não somos a favor do tudo ou nada, só para engenheiros, só para arquitetos, só para aquele, depende da dimensão, e por isso, na engenharia, temos a intervenção de engenheiros técnicos, de CAPES 3, de CAPES 4, de cursos tecnológicos, e todos eles são necessários no setor, porque eles regulam e intervêm, de certa forma, em processos produtivos, que é isso que nos interessa, com graus de complexidade diferenciados. E, portanto, entendemos que, se na Ordem dos Engenheiros temos várias especialidades, ou especializações, perdão, lamentamos que raramente apareça um decreto a dizer que para atos complexos tem que ser um especialista, tal como sucede na medicina, nós não vamos conseguir ser operados, ou quer que seja, se não for um especialista, não é um médico clínico geral. Nesta fase da construção estamos ainda nesse estadio. Quer dizer, parece que todos podem fazer tudo num determinado momento. E agora queremos passar para o outro extremo, de um momento para o outro. E daí que a nossa posição sobre isto fosse um pouco contra a petição da Assembleia da República que foi apresentada, porque não teve em conta aquilo que objetivamente eram as prioridades do país, no nosso entendimento, e em particular do setor da construção. E, portanto, a questão da arquitetura para arquitetos, da engenharia até um determinado nível para engenheiros, vem depois, vem num processo que tem que estar integrado naquilo que se pretende, que é o objetivo da qualidade da construção. Portanto, esta foi uma primeira divergência que tivemos com a Ordem dos Arquitetos e, a partir daí, de facto, as relações não foram fáceis e devo dizer que, neste momento, dado que houve uma mudança na Ordem dos Arquitetos, já tivemos duas reuniões depois disso, da tomada de posse da nova direção, e julgo que estamos em condições, diremos até, de chegar a entendimento com a Ordem dos Arquitetos sobre as questões de fundo que nos têm dividido, porque eles também partilham que esta nova direção, e eles poderão colocar essa questão com certeza o arquiteto João Rodeia, digamos, percebe a posição da Ordem dos Engenheiros e está mais aberta a discutir nesta linha que eu acabei de transmitir. E, portanto, isto em termos genéricos, a apreciação que faço do diploma. A proposta que o Governo apresentou tem aspectos muito positivos, portanto, ela dá resposta a esta questão que não é limitar um diploma, tal como havia no 73, apenas aos projetos, abre a porta para a direção de obras, abre a porta para a fiscalização, estamos a discutir a situação do trabalho no Ministério do Trabalho, noutro fórum, portanto. Quanto a nós, depois, enferma de alguns problemas que julgo que resultam de uma certa contaminação da petição. A petição foi muito orientada, foi muito específica e, portanto, se repararem, a proposta aqui apresentada devido às obras em edifícios e outras. Nos edifícios, arquitetura, depois estruturas e os outros. Eu pergunto se um projeto de deficiência energética é um outro. Ou se um projeto de rede de gás que faz explodir prédios é um outro. Portanto, começa aqui logo a ver que estamos a tratar de forma diferente, o que sendo diferente tem níveis de responsabilidade pública que não são naturalmente diferentes. E por isso, porque também entendemos que um diploma destes, depois de 34 anos, tem que ser feito bem feito à primeira vez e não pode deixar equívocos, porque já a Lei 60, e se me permite eu lá já irei, a Lei 60, de 4 de setembro, sobre o regime jurídico de urbanização e edificação, tem muitos erros técnicos e muitos equívocos. E, portanto, uma das coisas que iremos pedir à Assembleia da República era para rever este diploma, e tive recentemente uma reunião com o Sr. Ministro das Obras Públicas, em que, de fundo, acabei por perceber, através do vogal do Conselho de Administração do INSI, que a Lei 60 foi buscar a um projeto de 73 alguns dos conceitos que estão na lei. Ou seja, foi publicada uma lei com base num projeto que ainda não foi aprovado e que está mal. Portanto, o que é que nós pretendemos enquanto ordem? Rigor e que na parte técnica não haja mais equívocos. Em que matérias? Primeira questão, portanto, nesta matéria dos projetos. Entendemos que neste momento há condições, até percebemos perante as câmaras principais, quais são os projetos de licenciamento para definir aqueles que são assinados por engenheiros e engenheiros técnicos e aqueles que são assinados por outros técnicos. Porque este princípio que está ali na lei, na proposta de lei, dizer que projetos de engenharia são assinados por engenheiros ou engenheiros técnicos, numa visão da ordem dizer, ótimo, fico-me satisfeito. Mas isto não é verdade. E, portanto, falando contra a classe que presido, não é verdade porquê? Porque temos projetos hoje de engenharia que já por lei especial não são assinados por engenheiros técnicos. Dou exemplo, acústica. O regulamento de comportamento térmico dos edifícios. São arquitetos, também assinam. A acústica também são arquitetos. Segurança contra incêndios. Portanto, se vamos por esta via, eu tenho uma lei da Assembleia da República, que depois irei reclamar porque se impõe a outros decretos, pensou porque é uma lei da Assembleia da República, ou que deixa muitas confusões, como é que vamos dirimir? Portanto, o que é que nós pretendemos é que os projetos de estruturas, de águas, de esgotos, de eletricidade, de gás, telefones, segurança, enfim, estão identificados, sejam identificados aqueles que pertencem a engenheiros e engenheiros técnicos, e depois a Ordem e a ANET identificará as competências de cada especialidade, aqueles que são titulados por regulamentação especial, exatamente diz isso, tem lei própria, e futuramente, o que seria desejável é que qualquer novo regulamento viesse identificar os técnicos, para não termos a discutir um CD3 daqui a 10 anos outra vez, porque, entretanto, a dinâmica da sociedade vai obrigar a novas regulamentações técnicas, como é evidente. E com isto ficávamos com um edifício legislativo nesta matéria seguramente pacificado e resolvido de uma vez. A segunda questão sobre esta matéria tem a ver depois com as outras obras. Portanto, edifícios, porque era faca lógica dos arquitetos. As outras obras chamam-se na nomenclatura europeia e nacional obras de engenharia civil, estão tipificadas por nomenclatura europeia, e estão identificadas são túneis, estradas, aeródromos, portos, barragens. Não há uma palavra sobre estas obras. Portanto, parece que Portugal só tem edifício. Todas as obras públicas portuguesas são das outras obras do chamado outras. Portanto, também seria bom que para essas obras estão referenciadas, estão a referir-se que os projetos são feitos por engenheiros ou engenheiros técnicos, e eventualmente, se tiverem projetos de arquitetura, serão feitos por arquitetos. E com isto ficamos também com um processo bastante mais claro sobre a tipificação das obras. Até por uma outra razão. O projeto que está neste momento a ser preparado para o INSEE, para as chamadas instruções para a elaboração dos projetos, tem a ver com o tipo de obras, porque tem a ver com os conteúdos de cada obra. Portanto, estão tipificados os edifícios, os túneis, as barragens, as estradas, e cada tipo de obra deve ter um conjunto de peças escritas e desenhadas que devem ser, digamos, exigidas para aquele tipo de obra. Portanto, se nós não tivermos aqui uma relação biunívoca entre aquilo que pretendemos regular na matéria de contratação pública e depois os técnicos que devem intervir naquele tipo de obras, a essa altura começamos outra vez a ter uma dificuldade em cozer as duas partes. Segunda, terceira questão que me parece pertinente e que dá origem àquilo que consideramos um erro. Há uma confusão técnica sobre a designação dos técnicos. Em que aspecto? Toda a gente sabe, sim, que o autor de um projeto é aquele que é responsável por elaborar o projeto de acordo com as normas e regulamentos em vigor. Portanto, tem uma responsabilidade objetiva sobre o projeto. O diretor de obra, na obra pública, chama-se diretor de obra, é responsável pela execução da obra. E o diretor de fiscalização, também na obra pública, que é a matéria que temos mais avançada desde 1969, é o responsável por verificar a conformidade da obra com o projeto aprovado. Portanto, temos três funções e três técnicos. O que é que esta proposta de lei faz? Enuncia este princípio para as obras públicas, mas depois diz, bem, mas no licenciamento urbano, o diretor de obra passa a se chamar diretor técnico da obra e é o responsável pela fiscalização. Quer dizer, isto não é possível. Baralhamos completamente. Se repararem, a proposta de lei, a lei 60, tem um artigo, 63º, que altera o anterior 555, em que era exigido que o responsável técnico pela execução da obra, que é do empreiteiro, que comanda os meios técnicos, humanos e materiais, para fazer a obra, assinasse o termo de responsabilidade. Aqui desaparece. Portanto, o responsável técnico da obra privada, não há. Aparece um diretor de fiscalização, que tem o dono de obra, a assumir esse termo de responsabilidade de verificação de conformidade. Então aí quem é o responsável? Não há. Há um passo de mágica aqui com uma gravidade. Se forem ler o artigo 73, diz que os autores dos projetos têm que assinar o termo de responsabilidade dizendo que a obra foi executada de acordo com o projeto. Não podem. Isso é uma função da fiscalização. Porque se o fizerem, estão sujeitos a coimas contra ordenações previstas no próprio diploma. Portanto, só se o autor de projeto for contratado para fazer fiscalização e então está noutra função, ou está nas duas, é que faz sentido que ele seja responsabilizado. E, portanto, o que nos parece claro é que, sendo obra pública ou obra privada, não é o estatuto jurídico do dono de obra. Até estamos a falar depois de concessões, depois estamos a falar já num universo de obras que até se já não sabe bem se são públicas ou são privadas à luz do novo código. A função de diretor de obra tem que ser sempre o mesmo, responsável técnico pela execução da obra. É natural que as associações empresariais não defendam esta posição. Porquê? Porque é uma grande oportunidade para não ficarem responsabilizadas por estes processos. É o dono de obra que assume com a fiscalização, o responsável pela execução não aparece a fazer nenhuma declaração, nem o técnico. O que não me parece de todo aceitável. No mínimo, o que me parecia, aceitável é que, para obras acima de uma classe, por exemplo, classe 4 ou classe 5 do Alvará, teria que obrigatoriamente haver duas figuras nas obras privadas, tal como existe nas públicas. Estamos a falar de obras que estão acima de 2 milhões e 500 mil euros, portanto já é uma obra relativamente pequena e que naturalmente justifica, pela sua dimensão, que haja o responsável pela execução e o responsável pela fiscalização. Se disser, então, em obras pequenas da classe 1, da classe 2, aí eu diria que o responsável técnico pela execução pode assumir a função de fiscal público perante a Câmara. E pode e deve, para não estarmos com duas figuras em obras pequenas. Agora, o que não parece correto é que um dono de obra pequena contrata uma empresa de construção e assim tem que contratar um técnico para controlar a fiscalização e equilibra o empreiteiro que está a executar a obra da responsabilidade através do seu técnico. Isto penso que não vai ao encontro daquilo que é a responsabilidade objetiva que temos que exigir aos interventos. E aqui estou a falar à vontade porque temos engenheiros do lado da fiscalização, temos engenheiros do lado dos diretores de obra, muitos estarão muito mais satisfeitos se eu defender o contrário porque deixam de passar termos de responsabilidade. Mas não me parece ser esse, efetivamente, o interesse público de assunção de responsabilidades. E, portanto, globalmente, sim, também para não amassar muito nesta primeira intervenção, são estas as questões que me parecem que deviam ser tidas em conta. Depois, só para terminar, há uma terceira ou quarta que tem a ver com a graduação das competências técnicas para dirigir obras e para a fiscalização que se repararem. O diploma aqui não é harmonizado, ou seja, o detalhe que temos na exigência dos projetos não tem contrapartida na exigência graduada na direção de obras nem na fiscalização. Estamos a falar não é dos fiscais, estamos a falar do diretor de fiscalização. Portanto, nós aqui não aceitamos que um diretor de fiscalização possa ser uma pessoa que não tenha uma formação devidamente adequada para essa função. Não é que o fiscal não possa ser uma pessoa com uma formação de capo 3, capo 4, não é isso. Estamos a falar do responsável, do diretor. E, portanto, aí, ou definimos uma graduação por classe de alvarás e por tipo de obras, e então aí já parece que temos um leque mais aberto, ou então temos um tratamento discricionário menos exigente na direção de obras e na fiscalização do que temos na elaboração dos projetos. Quando eu tenho a certeza de que uma parte dos nossos problemas em termos de obras reside na própria execução das obras, como todos sabem, na execução das obras. Não é um problema apenas de projeto. O projeto, nas obras privadas, tem um problema grave, é que o projeto de licenciamento não é um projeto de execução. E, portanto, os diretores de obra, e não temos mais problemas por uma razão simples, os diretores de obras, como geralmente são pessoas com alguma competência, conseguem transformar um projeto de licenciamento, que são plantas, alçadas e cortes, em projetos de execução por iniciativa deles feitas em obra. Porque com aqueles projetos de licenciamento não se faz uma obra. E, portanto, quando eu tenho na ordem queixas, felizmente não são muitas, contra engenheiros, porque não cumpriram um projeto de licenciamento, eu direi, não, eles tiveram foi que fazer em obra um projeto de execução que não existe para definir pormenores que o projeto não existe. Porquê? Porque se poupou 30% de honorários para entregar na Câmara. E, portanto, queremos subir o patamar, e aqui subir o patamar é exigir que os projetos de execução ou os projetos de licenciamento sejam muito mais exigentes sob o ponto de vista das peças que têm que integrar, os pormenores construtivos, e que demonstrem que efetivamente há coordenação do projeto. Ou então estamos sempre a discutir a parte final do problema sem atacar efetivamente o início, que é a prevenção do problema. E, portanto, a nossa posição nesta matéria é muito clara. Muito mais rigor na fase de execução da obra, na fase de fiscalização, coincide temporalmente, e naquilo que são os atos e as funções. E, se repararem, é uma questão que nos preocupa, e por isso me parece que estamos aqui a caminhar para algo que não tem a ver com a nossa posição. O Código dos Contratos Públicos atual deixou de definir as funções da fiscalização das obras públicas. O Decreto-Lei 59/99, tal como os anteriores, desde 1969, sempre definiram as funções da fiscalização. E, portanto, o fiscal da obra pública sabe qual é a sua competência. Desapareceu. Portanto, agora é cada caso é que se vai definir. O que não é um bom princípio quando não estamos perante uma atividade que esteja devidamente regulada, nem donos de obra que sejam, por missão, permanentemente donos de obra. Uma coisa é a Estradas de Portugal, ou a RAB, que faz obras permanentemente. Outra coisa é uma universidade que faz uma escola ou uma faculdade de vez em quando, e muitos donos de obra são temporários. Preciso, a Assembleia da República, se vai fazer aqui uma obra, a sua missão não é essa. Mas tem que o fazer em determinado momento. E, portanto, quando nós simplificamos no regime de obras públicas todo este mecanismo, estamos ainda a deixar mais em aberto a discricionalidade, que é aquilo que, nesta matéria especificamente, não aconselhávamos. E, portanto, há aqui um problema neste momento que me parece, de certa forma, grave, que é a falta de preocupação com o que está antes e talvez um enfoque demasiado com simplificar o que está depois. Simplificamos depois, se antes exigirmos e formos mais rigorosos. São estas, assim, muito globalmente, as questões que nos parecem. Só por último, agora mesmo, é a questão do período transitório. Eu assisti na Assembleia da República ao debate na generalidade deste diploma, que era para a revisão do CD3, mas fiquei que todos os partidos políticos que na Assembleia estavam preocupados com os profissionais que durante 34 anos legalmente exerceram atividades que decorriam do CD3. Falaram muito especificamente nos ATAIs. O que nós defendemos é que, de facto, não se pode ilegalizar uma atividade profissional de um dia para o outro, e mesmo em 5 anos parece-nos curto. No caso da arquitetura, há aqui uma questão de detalhe. Nós estamos de acordo com o princípio de que a arquitetura é para arquitetos. Agora, temos uma dificuldade. É saber até onde é que vai a definição de projeto de arquitetura. Eu dou um exemplo muito simples. Se tiver que fazer uma alteração no interior de um edifício, e vamos falar de edifícios antes de 1950, que não têm estruturas de planeamento, em que as paredes são resistentes, já para não ir para a época pombalina, a Câmara vai me pedir um projeto de amarelos encarnados do interior. E eu vou ter que pedir a um arquiteto para me fazer um projeto que essencialmente é de engenharia de estruturas. Este é que é o problema dos limites. Se disserem, tudo tem a ver com alçados, com fechadas, com a tal visão pública, porque é essa que tem a ver, não posso estar mais de acordo, não vale a pena sequer discutirmos essa matéria, estamos de acordo. Quando entramos dentro do universo das frações, o que é engenharia, ou o que deve ser determinante na engenharia e da arquitetura, essas questões que me imaginam, nem se conseguem escrever, nem estão tipificadas. Portanto, como engenheiro civil, acho que é muito complicado poder explicar aos meus colegas que vão ter que pedir a um arquiteto para definir plantas com amarelos encarnados, mudança de paredes, quando o que está em causa é saber se aquelas paredes são ou não são resistentes, como se passa numa parte da cidade de Lisboa, tudo o que é a construção anterior a 1950, em que, de facto, as paredes são resistentes, são lajes de betão armado, com paredes exteriores resistentes, e o que se está a fazer, muitas vezes em remodelações, em que se abrem vãos, porque se confunde o que é hoje pilar e viga com a construção de há 50 anos, pode pôr em causa a segurança e põe, seguramente, muitos edifícios, nomeadamente, como já vi em alguns casos, abrirem roços em paredes para ligações hoje, dos telefones, da internet, numa parede de tijolo de 15, se abrirem 3 cm de cada lado para meter o roço, são 6 cm, é um papel higiênico, peço desculpa da expressão, mas é o picotar. Portanto, se houver um sismo, de facto, tudo aquilo está picotado. Nós fazemos isto com a maior das tranquilidades, vejo fazer muitas vezes, e por isso também manifestamos a nossa posição contra a lei do regime jurídico da lei 60, que permite que no interior dos edifícios se possam fazer alterações sem comunicação prévia, sem qualquer informação a quem quer que seja. Ou seja, no dia anterior à sessão de utilização, temos de ter o diretor de obra ou temos de ter o responsável da fiscalização para ser um termo de responsabilidade. Os autores de projetos a declararem a conformidade. A Certiel, todas as entidades inspectoras, a ter uma licença de utilização. No dia seguinte, a Assembleia da República autoriza que se parta tudo e que ninguém comunica a ninguém. Inclusive, esta proposta de lei permite que os empreiteiros, pequenos empreiteiros, possam fazer essas alterações passando por cima dos técnicos. Há aqui falta de coerência. Portanto, o que nós pretendemos no meio disto é que haja pelo menos um fio condutor de princípios que são mantidos ao longo do tempo, seja qual for o diploma. E daí as nossas posições, que têm sido, digamos, contrárias a algumas disposições da Lei 60, do Código de Contratos Públicos e, naturalmente, da proposta que está em cima da discussão, que é este diploma do 116/X e o 183/X. Muito obrigado e peço desculpa do tempo que roubei, mas era difícil, digamos, conseguir sintetizar tudo o que tinha para dizer em menos tempo.
Obrigado, Sr. Engenheiro, que me parece que a apresentação foi esclarecedora e, portanto, se foi esclarecedora, obviamente não terá sido. Mas tenho o Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça pediu a palavra.
Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do Sr. Engenheiro, a representação da Ordem dos Engenheiros, e eu devo dizer que não tenho muitas perguntas a fazer, porque a sua exposição foi-me esclarecendo algumas questões que estava a pensar a colocar, e, portanto, não tenho perguntas muito extensas a fazer, estou perfeitamente esclarecido relativamente à posição da Ordem dos Engenheiros. Todavia, tinha só duas questões, creio que não foram abordadas, que gostava, sobre as quais gostaria de o ouvir. Uma tem a ver com o papel de profissionais, em concreto os urbanistas, no âmbito deste, digamos, deste processo. Creio que não, o Sr. Engenheiro não fez nenhuma referência a isso e gostaria de saber qual é o papel que a Ordem dos Engenheiros entende que estes profissionais devem ou não devem ter neste âmbito. E, por outro lado, um aspecto que não tem diretamente a ver com os diplomas em causa, tem todavia a ver do ponto de vista, digamos, daquilo que está na base da intervenção dos vários profissionais, e que é com a questão das qualificações em rigor, ou seja, com aquilo que tem vindo a ser, ou está a ser, a alteração por via, nomeadamente, do processo de Bolonha, das qualificações de alguns profissionais, nomeadamente, às vezes, apenas e tão só, mas com implicações grandes, a nível da própria designação dos cursos. E essa designação esconde, por vezes, eventualmente isso não se colocará tanto na Ordem dos Engenheiros, por força, digamos, do próprio sistema que a Ordem tem, mas, enfim, mas sobre isso gostaria de ouvir, em que medida é que as alterações que têm havido, nomeadamente com a retirada da carga horária, nomeadamente com, digamos, o desaparecimento de determinado tipo de disciplinas, portanto, de também de determinado tipo de qualificação teórica, evidentemente, em relação a essas pessoas, pode pôr em causa a participação dessas pessoas nos diversos processos da obra. Era fundamentalmente isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o engenheiro Fernando Santos. Já trabalhamos muito consigo no âmbito da Comissão de Trabalho e, portanto, hoje, agradavelmente, percebo que a informação que nos traz cá, felizmente, tem já um fio condutor de maior profundidade, porque este diploma também que está em apreciação é mais profundo, é mais diversificado. De qualquer forma, em relação, eu ainda continuo aqui por causa da iniciativa de cidadãos. De qualquer forma, há aqui uma questão que colocou e que é muito importante no âmbito da iniciativa dos cidadãos, que é o período de transição. O Sr. Engenheiro disse-nos que, e muito bem, que não se pode ilegalizar uma profissão assim num quadro temporal qualquer, e referiu que 5 anos lhe parecia pouco. Eu gostava de saber se tem um período como sugestão, ou se já pensou, se a Ordem, por exemplo, já pensou em relação a um período transitório para o conjunto das profissões. Muito obrigada.
Sr. Isabel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Engenheiro, Sr. Bastonário, as informações que nos trouxe, aliás, já nos habituou a dar informações extremamente claras, muito lúcidas e muito importantes, e neste caso para o nosso trabalho extremamente importantes. Aliás, há aqui duas afirmações do Sr. Bastonário que são quase lapidar relativamente à questão que estamos aqui a analisar, é não excluir ninguém e o período transitório ser suficientemente alargado de forma a permitir uma estabilidade na forma do que estamos habituados. Mas o Sr. abordou aí duas questões que gostaria de ver melhor esclarecidas. Por um lado, a questão da simplificação, que eu acho que às vezes é muito irresponsável da forma de poder executar obras dentro das frações, e por outro lado da questão do que é e do que é a execução de obras que não são obras particulares. Portanto, o que nós estamos aqui, o 73 basicamente referia-se ou refere-se a quem tem competência para apresentar projetos para execução de obras particulares e realizar esses projetos e pedir o seu licenciamento. Basicamente, no fundo, o 73 é isto. E hoje a realidade não tem nada a ver com o 73. Então, o ano de 1973, hoje nós temos nos projetos, aqui só enquanto o Sr. Engenheiro estava a falar e algumas das coisas que referiu e outras que me fui lembrando, só de projetos nós temos o projeto de arquitetura, o projeto de comportamento de estrutura, comportamento térmico, gás, eletricidade, telecomunicações, qualidade do ar interior, exatamente, qualidade acústico, águas e esgotos, higiene e segurança, arranjos exteriores, enfim, uma série deles. Na arquitetura já temos a arquitetura enorme, digamos, tradicional, a arquitetura paisagista, agora já temos inclusive também os designers a dizer não, mas a parte do que diz respeito à apresentação do exterior do edifício, na publicidade nos edifícios, do mobiliário urbano, já não deve ser mais ninguém. Não sei. De forma que temos aqui uma realidade diferente, temos profissionais que o país, obviamente, também contribuiu para a sua formação e agora é necessário também aqui verificar quem é quem em tudo isto. E as duas questões que eu fundamentalmente gostaria de ouvir da parte do Sr. Bastonário era, primeiro, a questão desta desregulação da atividade de execução de trabalhos no interior das frações, desde que não haja, de acordo com a lei, alteração do número de frações e alteração do destino do próprio prédio, mas se isto deve ser executado assim de uma forma tão arbitrária, se não deve haver aqui obrigatoriamente a intervenção de um técnico responsável por isto e estabelecer depois qual é o técnico, se é um engenheiro, se é um engenheiro técnico, se é um agente técnico de arquitetura, se é um arquiteto, quem é o responsável por esta execução. Porque, obviamente, nós sabemos ainda da informalidade de pequenos empreiteiros que existem pelo país fora, que executam trabalhos e que vão fazendo pequenas obras dentro dos próprios edifícios, em construções, como referiu, antigas, e o Sr. Engenheiro fez um enquadramento do histórico do 73-73, mas devo dizer que hoje há muita obra que já estão, foram abrangidas pelas zonas urbanas e que nem sequer estavam reguladas por construções da zona rural, onde não havia nada. Até 65 não havia nada nas zonas rurais, onde eu podia construir quase tudo na zona rural sem qualquer tipo de licenciamento nem de intervenção de técnicos, e portanto há aqui hoje questões extremamente difíceis de prever, mas eu gostaria de saber relativamente à questão à Ordem dos Engenheiros qual era a posição relativamente a este tipo de obras, como é que elas deveriam ser executadas, como é que elas deveriam ser harmonizadas. A segunda questão tem a ver efetivamente com a questão das obras por entidades públicas, ou chamadas obras públicas, desde a construção de vias de comunicação, passando pelos próprios edifícios do Estado, que são consideráveis, apesar de tudo, e que estão isentos do tal licenciamento, mas não carecem do licenciamento, e, portanto, deveria aqui também haver, na minha perspectiva, uma regulação. E, obviamente, isto para dizer o que é que se faz com os técnicos que trabalham no Estado. Se têm que estar na mesma enquadrada nas ordens respectivas, nas associações profissionais, ou se não. E isso porque nós sabemos que hoje os municípios, por exemplo, já não estão na realidade de 73, nem sequer de 76, quando foram criados os GATs, os gabinetes técnicos de apoio às autarquias locais, com o objetivo de dotar as autarquias de órgãos profissionais que não havia no mercado, e portanto foi uma forma encontrada de poder resolver esse problema, de apoiar as autarquias. de saber como é que estes profissionais trabalham para o Estado, o Estado em sentido lato, como é que eles devem ser enquadrados também nas respectivas ordens profissionais e na responsabilidade que têm, porque há aqui depois uma dupla responsabilidade, não é? Há a responsabilidade hierárquica, onde a entidade empregadora diz você faz isto, e há a responsabilidade funcional e técnico-profissional da parte do técnico, diz não, mas a minha entidade profissional diz que isso não é o mais correto, não é assim que deve ser feito. Como é que depois se consegue resolver aqui este problema?
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Um bom dia particularmente dirigido aqui ao Sr. Engenheiro. Algumas questões já foram colocadas. Eu deixo-me primeiro dar uma nota de alguma surpresa. O diploma foi discutido, é da responsabilidade do Governo, foi discutido com as ordens e tinha o Governo todas as condições de ponto de vista técnico para trazer uma proposta mais bem fundamentada. E fico admirado com todas essas lacunas que o Sr. Engenheiro aponta aqui, que são claramente questões de cariz muito técnico e que poderiam ter sido e deveriam ter sido resolvidas no âmbito da preparação do próprio diploma, o que denota que o diploma tem um conjunto de falhas que não são compreensíveis. Mas, bom, já cá estamos para tentar corrigi-las, não é essa, o objetivo não é desresponsabilizar a Assembleia da República, bem pelo contrário. Nós temos claramente aqui algumas dificuldades. Isto lida aqui com um conjunto de interesses, classes diferentes, que conflituam entre si. O Abel Batista já tinha referido que é preciso. Acho que a questão difícil neste diploma é dizer o que é que pertence a quem, não é? E todas estas questões. Porque se já é complicado, se considerarmos os engenheiros, os arquitetos, os agentes técnicos, depois se metemos os paisagistas, os designers, mais 30 profissões que andam aí, é extremamente complicado decidir o que é que pertence a quem no âmbito da profissão. E acho que este é que é o grande desafio deste trabalho de especialidade, tentar encontrar uma solução que é difícil de encontrar. E, portanto, este acho que é o grande desafio. Se pudesse dar algum contributo sobre essa matéria, agradecia. Agora, eu presumo que todas as questões que abordou já estão naquele parecer que vocês enviaram já há uns tempos atrás, portanto, já está lá. O que é bom depois, do ponto de vista da sistematização. Dá-lhe, perguntava, relativamente ao período dos 5 anos do ATAI, a Maria José Gamou já o perguntou, se o período é muito curto, então qual é a solução que encontramos para estes profissionais? Isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar responder começando pela questão que o deputado Cortinho Graça colocou sobre o papel dos urbanistas no âmbito deste processo. Antes só gostaria de fazer aqui uma referência que é o seguinte. Contrariamente, se calhar, o que muitas vezes as pessoas pensam, e naturalmente os senhores deputados, no caso da engenharia e no caso da ordem dos engenheiros, nós temos um grupo restrito de atos regulados. Ou seja, dos 43 mil membros da Ordem, eu diria que se calhar só 25% é que tem atos regulados. Portanto, nós não somos de gênese, embora por muitas vezes passe a imagem de que as Ordens e para as Ordens de Engenheiros, não temos nada a ver com esse perfil, porque se for ver qual é o regulamento que define um engenheiro agrónomo, florestal, ambiente, minas, químico, não há nada. Portanto, de géneros, nós não somos uma ordem daquele género de tem que ser só para engenheiros. Quer dizer, não somos, porque não é esse o nosso perfil. E por isso, há aqui um aspecto de princípio, que é só consideramos que deve ser regulado aquilo que tem a ver objetivamente com responsabilidade perante terceiros, que são os cidadãos, ou perante o Estado, ou seja, com entidades externas. E por isso, temos que ser seletivos nos atos que vamos atribuir a determinadas profissões. Porque senão estamos a falar de uma coisa que é mercados protegidos. E isto nós somos contra. Portanto, não queremos leis que, por a via da exigência determinada da profissão, criem mercado protegido, que estamos a confundir uma coisa com outra. E daí que temos que ter o primeiro cuidado é onde é que está objetivamente a consequência do ato. E, como consequência, entendemos que deve haver uma separação entre as associações públicas profissionais, que são aprovadas pela Assembleia da República, e as associações de direito privado. Coisa que neste diploma e em muitos outros mistura-se tudo. Eu tenho objetivamente uma responsabilidade de prestar contas. Tenho um código, tem um estatuto que foi aprovado pela Assembleia ou pelo Governo, pela Direção da Assembleia, e que define que quando um engenheiro tem uma queixa, tem que abrir um processo disciplinar. Ele tem que ser submetido a uma averiguação e depois há uma pena. E portanto, esse objetivamente. Quando falamos de ações privadas, estamos a falar de interesses privados, naturalmente. Ou então, e até porque agora já há uma lei quadro da Assembleia da República, peçam para que seja enquadrado um estatuto público. E então a Assembleia averiguará se tem ou não tem interesse que aquela profissão seja considerada de interesse público. E daí que, neste diploma também, há aqui uma grande mistura, é que fala-se das ações públicas profissionais e depois nos outros todos e fica tudo em pé de igualdade. E eu disse, bem, então, mais vale também criar uma associação privada de engenheiros, para também ter o mesmo direito, fora dos nossos estatutos e das nossas obrigações públicas. Em Espanha é o que fazem. Em Espanha tem um colégio, Caminhos, Canalas e Puertos, tutelado por Estado, em termos de regulamentação. Depois tem uma associação privada, que sendo os interesses privados. Quer dizer, isto não é possível. E só para responder, porque quando falamos depois em urbanistas, isto começa a haver uma cada vez maior divulgação, como associações empresariais, a Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores. A associação privada tem os interesses objetivos dos seus associados. Nem tem preocupações de quem é que entra, nem quem é que sai, quem é que paga contas, quanto mais melhor. Se fosse por aí, a Ordem dos Engenheiros não tinha 43 mil membros, tínhamos 100 mil membros, provavelmente. Basta ver que são diplomados por ano 6 a 7 mil diplomados em engenharia, entre bacharelado antigo e licenciatura modelo antigo. Então, quer isto dizer que temos que ser seletivos, e talvez, peço desculpa de largar esta, mas isto tem que ser percebido em termos daquilo que é a nossa posição, porque é que nós somos mais rigorosos em relação ao ensino, à acreditação de curso, ao chamado sistema de avaliação de ensino. Porque entendemos que quando passamos um certificado a alguém dizer que tem competência para, ele tem que prestar provas ou tem que passar para um crivo para me poder assumir isso. Se for apenas uma questão de número, eu diria, se calhar, sou um bastonário com muito mais, digamos, projeção, porque em vez de ter 43 mil, tenho 60 ou 70 mil lá em casa, mais dinheiro, e ficamos todos muito mais satisfeitos. Não é essa a visão que eu tenho e que o papel de uma ordem. Então, esta é a primeira questão que eu julgo que não está resolvida, como compreenderão. Por isso, na questão dos urbanistas, o Sr. Secretário de Estado da Administração do Governo do Território, Dr. ou Professor Ferrão, promoveu uma iniciativa para exatamente criar um sistema de qualificação dos técnicos que podem elaborar, ser coordenadores dos chamados planos de urbanização a nível setorial, regional. Portanto, os planos estão acima dos projetos de loteamento, exatamente dentro da tal graduação. E neste momento, sentamos à mesma mesa, voltamos à Ordem dos Arquitetos, à Ordem dos Engenheiros e depois mais 5 associações de direito privado. E estamos ali em pé de igualdade, a tratar coisas que não são iguais. Há associações que representam pouco mais de 100 pessoas, de cursos que já foram extintos. Este é o problema logo de base. E, portanto, vamos conseguir chegar a um entendimento por esta via, no papel, enfim, neste sentido. Penso que vamos chegar a um acordo para que esta matéria do urbanismo seja regulada através do diploma, porque é uma matéria muito complexa e que sai fora, de certa forma, do contexto. Sob o ponto de vista dos planos de projetos de loteamento, há uma lei também específica que define as qualificações dos técnicos e que penso que não está revogada, uma vez que esta lei não vai revogar, todos os outros têm diplomas específicos. Portanto, de certa forma, eu diria, eu retiraria deste diploma tudo que tem a ver com a especificidade do ordenamento do território em termos de projetos de urbanismo, tal como está retirado da segurança do trabalho. Nós entendíamos que havia sentido aqui, mas já que não foi essa opção política, não vale a pena insistir. Portanto, estamos a tratar no Ministério do Trabalho. Sobre a qualificação dos profissionais de Bolonha, alterações nas designações de curso. Pois, esse é um dos problemas graves que nós temos. Manifestámos já várias vezes que não devia haver 1.600 designações diferentes, ou no caso da engenharia, 126 diferentes designações para cursos de engenharia. Como se devem lembrar, há 2 anos, o Conselho de Reitores apresentou uma proposta para reduzir significativamente, que teve o nosso apoio, mas que o Sr. Ministro da Ciência entendeu que não dá sequência. E, portanto, estamos num problema mais grave. É que agora com Bolonha, aquilo que era uma licenciatura passa a dar origem a 1 ou 2 mestrados com nomes diferentes. Mais grave que isso, temos nomes apenas para atrair alunos. Temos cursos que têm 3 designações, não sei o quê, informática, computadores, que depois vamos ver, tem 1 cadeira ou 2, e depois dizem que é para o colégio de eletrotecnia. Quer dizer, não é possível, quer dizer, gerir um país, nem gerir um sistema, que é permissivo logo no ensino superior.
E, portanto, se um engenheiro de engenharia civil tem que ter competências e não pode chamar outra coisa. E hoje, com Bolonha, estamos a também entrar por aí. Para terem uma ideia da dimensão do nosso problema, no caso da engenharia civil, o conheço melhor, temos em Portugal cerca de 43 ou 44 licenciaturas ainda no modelo anterior a Bolonha. Espanha, que tem 4 vezes mais que Portugal, e que nas obras públicas tem 2 ou 3 vezes mais de faturação de volume de negócios do que nós, tem apenas 11. Está a ideia do que, estamos, do que nós construímos em Portugal. 11. Disse ao contrário, nós tínhamos 11, eles tinham 44, tem 4 vezes mais. E o que está a passar é, cada vez mais, a proliferação disto. Portanto, se não for uma ordem, a pôr alguma ordem neste modelo, eu diria qual é a garantia, como cidadão, que tenho, perante cursos em que não exigem matemática na entrada para cursos de engenharia, já dias vi anúncios, cursos de robótica sem engenharia, sem matemática, sem física, com alunos de 3 anos sem formação a entrar para cursos para ocupar vagas porque precisam de financiamento para manter as escolas. Este é o modelo que nós estamos a construir em Portugal. E, portanto, no que eu digo, a exclusão pressupõe que haja mais cursos médios, mas que sejam, se calhar, muitos politécnicos a fazer cursos médios de grande qualidade e que sejam, naturalmente, cursos que sejam valorizados na sociedade. E as empresas médias e pequenas precisam muito desses técnicos. E não é através só do diploma de ensino superior com o título académico que nós vamos resolver o problema do país, como já se verificou. Por isso é que temos 60 mil desempregados, os são com cursos superiores. O país real continua a precisar de qualificações técnicas para o mercado de trabalho. Essa era a grande adição de Bolonha, que nesta matéria julgo que à portuguesa não estamos a conseguir fazer. E por isso a nossa posição também foi muito simples. Mais cursos de especialização tecnológica, permissão que esses cursos, desde que sejam regulados e controlados, possam fazer atos que estão graduados neste diploma dentro da complexidade. E, portanto, não vale a pena para obras de classe 1, de classe 2, dizer que tem que ser um engenheiro. Porquê? Essas pessoas têm que trabalhar, porque isso é uma pirâmide. Ou seja, para grandes obras tem que ser... Não, aí tem que ser concedida uma formação de engenheiro de 5 anos. Ninguém vai pedir para a ponte sobre o Tejo a um cap 3 que vai fazer o projeto. É óbvio, isto é o bom senso. E, portanto, há aqui um problema do edifício que nós temos neste momento. E eu não posso, digamos, dar-lhe uma resposta sem ter em conta este edifício. E por isso é que digo, a exclusão passa por isto. Definir em função dos alvarás, da complexidade das obras, níveis em que as pessoas sabem quando tiram um curso médio, que passam a partir daí, poder ser fiscais de obras, poder fazer medições e orçamentos, poderem fazer uma série de coisas que as empresas precisam e que não estão hoje devidamente valorizadas na nossa sociedade e, portanto, impor as estruturas para cursos superiores, sendo-se que há maus profissionais, quando poderiam ser muito bons em cursos médios e, portanto, aqui há uma estrutura que tem que ser equilibrada. Posso dizer que a Ordem dos Engenheiros propôs ao Sr. Ministro da Ciência a possibilidade de admitir os licenciados pós-Bolonha e ter na Ordem 2 níveis de engenheiros. Portanto, engenheiros, enfim, não os engenheiros técnicos, porque têm uma associação profissional pública, mas graduando exatamente em função das competências, títulos profissionais e permitissa. Estou a ver que já estou a estender-me.
Enquanto estou a responder, nós não
a senhora deputada, eu penso que lhe respondi a Maria José Gamboa. O período de transição. Nós temos duas formas de poder fazer isto. Na minha ótica. Uma é delimitar o âmbito daqueles que estão hoje com possibilidade de fazer projetos, ou seja, dizer assim, quer os atais, quer os engenheiros civis, em vez de fazerem, no caso dos atais, edifícios de 800 metros quadrados, 4 pisos, passam a fazer metade, por exemplo, a nossa proposta era metade, e portanto reduz o âmbito, e os engenheiros civis, em vez de fazerem projetos de arquitetura do que for, não, só podem também classe 4 de alvarás, 4 pisos, portanto, delimitar claramente o âmbito, numa primeira fase, e depois, ao fim de 10 anos, ficam proibidos. Porquê 10 anos? Nós entendemos 10 anos por uma razão. 10 anos permite àqueles que entraram nos cursos com uma expectativa de terem um direito de fazer uma determinada atividade, o poderem fazer, e devo dizer que no caso das engenharias civis isto não é muito relevante, é uma questão mais de princípio, porque eu costumo dizer aos meus colegas quando vêm reclamar da nossa posição, se têm projeto de arquitetura, contratem um arquiteto para o vosso gabinete, está pronto para resolver. Isto é, quer dizer, o princípio é este. Agora percebo que pode haver muitos profissionais que não são muitos, mas serão alguns, que têm que ter aqui um período transitório suficientemente amplo, até porque estamos a falar de um Bolonha e de cursos de expressão tecnológica que estão agora no princípio, ou seja, estamos numa reforma do ensino superior e do ensino médio, que vai durar algum tempo até estar estabilizada. As pessoas andam aí um pouco ainda a ver onde é que vão, e portanto, se conseguirmos que os cursos médios sejam, de facto, uma referência e possa absorver muitos daqueles que existem do ensino secundário, podemos estar a criar uma franja que eu chamo a posta de meio, de gente muito qualificada, que o país precisa e que não pode ser posta, por isso, simplesmente, fora destas atividades. E, portanto, a outra versão é dizer, ficam já proibidos a partir de 10 anos e dar aqui um período de 10 anos para que os que estão, entanto, muitos reformam-se e outros, enfim, encontrarão outro caminho. 5 anos parece-nos um pouco curto para conseguir este objetivo. Por outro lado, parecia-me interessante que, e também fazemos essa proposta, que todos aqueles que venham reclamar estas atividades exercidas entre 2013 e agora, que façam prova de demonstração, ou na sua ordem profissional, ou no caso de não ser uma associação pública, no INSEE, porque uma coisa é nós falarmos numa classe, outra vez falar de quantas pessoas, objetivamente. Eu não sei quantos engenheiros civis em Portugal fazem projetos de ou fizeram dos que estão no exercício no ativo. Era bom que eu soubesse. Portanto, se a lei determinar que só pode exercer daqui para a frente no período transitório, se já demonstrou ter feito, estamos a introduzir outra limitação, mas que é objetiva. Se este já fez, apresenta a declaração da sua ordem e agora tem a responsabilidade de definir qual é a bolsa dos que estão no período transitório. Os outros, se não fizeram, também não é agora que vão fazer, com certeza. No caso da ANET, ou dos ATAIs, e penso no caso da ANET, mas no caso dos ATAIs, como associação privada, eu julgo que deviam fazer provas junto do INSEE, que é uma entidade pública, e todos aqueles que tiveram até agora projetos apresentavam a declaração. E, portanto, havia uma bolsa fornecida pelo INSEE, e com isso avaliávamos efetivamente quantos. Eu não sei se são muitos ou são poucos, isso cá ninguém sabe. Quanto à questão da simplificação das obras, desregulação do interior. Nós também temos uma proposta nesse sentido. E a proposta nesse sentido é muito simples. Não queremos complicar nada. Agora, quando há obras no interior do edifício, deve haver alguém, um técnico, pode ser um engenheiro ou um engenheiro técnico, estamos a falar de questões essencialmente estruturais, ou seja, quais são os problemas que hoje se colocam no interior dos edifícios que têm a ver com todos nós? Estruturas, redes de gás, ventilação, que é um dos casos que maior reprovações tem por causa do CO, da exaustão, e portanto, no caso de haver mudanças, devia haver um técnico a entregar à Câmara uma simples declaração, dizer que eu acompanho as obras e declaro que não houve violação, portanto, que apareça alguém com uma responsabilidade objetiva, porque senão nós passamos a comprar andares que já foram sofrer alterações e já ninguém tem a memória, porque já não foi este, foi outro proprietário, foi o outro. O facto é que num determinado momento se verifica que nada aqui está em conformidade e portanto não vale a pena estar com muita exigência como hoje estamos. Posso dizer que ainda a semana passada falei para uma empresa concessionária de um serviço público a perguntar porque é que estavam a verificar os projetos de engenharia. Porque a lei já não o permite, a lei diz que estão dispensados de verificação desde que assinados por engenheiros ou engenheiros técnicos, enfim. E disseram, bem, fazemos porque continuamos a fazer. Quer dizer, nós não podemos dispensar isso. Isso já estão a violar uma lei.
Peço desculpa, é só para fazer uma pergunta, tem exatamente a ver com isto. O Sr. Bastar acha que um arquiteto tem capacidade para, digamos, responsabilizar-se por este tipo de alterações que
não
estou a referir?
Não, porque os projetos específicos são da engenharia.
Certo, eu queria só ouvir a sua opinião.
Por isso, quer dizer, se estamos a falar de projetos de alteração de estruturas, ou paredes resistentes, ou de rede de gás, ou de ventilações, são projetos de engenharia, então temos que ter engenheiros ou engenheiros técnicos.
Desculpe, a razão da minha pergunta tem a ver com aquilo que eu tenho conhecimento, veríssimos casos, da realidade estar a demonstrar que este tipo de alterações estão a ser, em muitos casos, não diria assinados, mas, digamos, responsabilizados pelos. Não sei se é uma responsabilidade objetiva, não sei se, digamos, são até arquitetos que estão a acompanhar este tipo de alterações.
É que nós temos um problema.
Em vários casos que eu conheço.
Portanto, nós temos um problema que não podemos ignorar. Esse é um problema que nos preocupa também, que é um excesso de desemprego junto dos arquitetos. E este excesso de desemprego está a colocar alguns jovens, eu não posso falar pela classe, naturalmente, mas o Sr. Presidente seguramente poderá falar melhor que eu, coloca, como sempre, seja qual for a classe profissional, quando temos excesso de desemprego de jovens, eles acabam por ser mais vulneráveis. Por um lado, preços, diria, quase gratuitos para fazer algum trabalho, em condições em que estão menos protegidos pela sociedade e, portanto, são as vítimas mais fáceis de se exporem. Tal como tenho engenheiros no estrangeiro que estão a ser responsáveis por obras em alguns países e que têm queixas, têm dimensões de obra para as quais não foram preparados, porque foram na globalização para Angola, para os países de leste, e de repente têm que fazer o que tiverem de fazer sem terem a devida maturação de enquadramento com os encarregados, com toda uma equipa, porque não tiveram tempo para isso e estão a assumir responsabilidades enormes. Enfim, não é em Portugal, mas é fora, mas não deixa de as assumir. Portanto, este tipo de questões nós estamos muito preocupados com elas, porque de facto é sempre a parte mais fraca que está mais exposta a estes riscos e a estas responsabilidades, e depois, de repente, têm problemas e não sabem bem, nem sequer tiveram a percepção do problema. E, portanto, acho que também cabe-nos a nós um pouco essa responsabilidade de ver como é que podemos minimizar estas regras, e por isso também aqui nós propomos que o coordenador do projeto tenha que ter pelo menos 5 anos de experiência. Porque ninguém pode ser coordenador de um projeto assim, quando acaba de sair de uma escola. Quer dizer, teve que fazer um ciclo de obra que são, entre projeto e obra, são 5 anos. E mesmo assim, enfim. Portanto, isso também está na nossa proposta. Depois, quanto à questão das obras públicas, nós entendemos, portanto, se o princípio que está enunciado no diploma é que ele vai ser também aplicado às obras públicas, porque esse princípio está enunciado, depois verificamos que há uma intenção, mas que há uma grande dificuldade do Estado em assumir esse princípio. Porquê? Porque uma grande parte dos técnicos que admitiu não estão inscritos nas obras profissionais. É evidente que, na parte da obra do licenciamento urbano, está dispensada a verificação dos projetos, desde que assinados, digo, os membros das obras profissionais. Mas nas obras públicas isto não é dito nada. Ora, o que defendemos aqui é um diploma que também está previsto no Código de Estados Públicos, que é um diploma sobre a revisão do projeto. Portugal tem que ter, as obras públicas, tal como está previsto no projeto de decreto sobre a revisão do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, que é de 1951, que ainda está em vigor, a última versão que tenho diz que para edifícios com mais de 3 mil metros quadrados passa a ser obrigatória a revisão do projeto, que é algo que é fundamental. Para terem uma ideia, em Espanha também, o Colégio de Canis e Canais e Puertos recebe todos os projetos de obras públicas, faz a sua revisão a 3 níveis, consoante o Estado assim pede, porque é a garantia de que o projeto, quando vai para a obra, passou por um crivo analisado. E o que estamos a gastar nisso, desculpem, são peanuts face àquilo que é a amplitude desses pequenos erros quando estamos em fase de obra. E, portanto, para este edifício ficar completo, precisamos das instituições, um diploma sobre a revisão de projetos. É um grande avanço este diploma para ver a coordenação da forma como o faz. É um grande avanço. Agora, o que entendemos é que os técnicos que no Estado têm que apreciar projetos, digamos, em termos de chefia, têm que ter qualificações equivalentes àqueles que estão do outro lado a apresentar projetos. Não precisamos ter a cadeia toda. Agora, tem que haver alguém que assuma esse papel, até para poder haver também participações às ordens, se há aqui procedimentos abusivos, de excesso de zelo, enfim, tudo aquilo que nós nos ouvimos falar, e que depois não há ninguém a querer reclamar porque ficamos por ali. Sobre a questão que o deputado colocou do problema dos vários grupos profissionais, eu penso que já, de certa forma, lhe respondi, porque se tivermos a separação entre as associações públicas profissionais, as outras têm que ter um registro que seja uma entidade pública e que defina quais são os critérios de admissão, como é que as pessoas são admitidas. Se não, é uma associação privada, entrem todos e depois assume-se supostamente um papel igual aos outros, o que não é bem a mesma coisa. Por outro lado, se este diploma for por classe de alvarás e por tipo de alvarás, nós temos aqui um instrumento que penso que ajuda imenso nisto. Os alvarás são divididos em categorias, que são tipos de obras, e em classes, que são valores. Se conjugarmos as classes e os tipos de obras, nós podemos aqui definir leques de intervenções graduadas, de pessoas de formação média, de superior de 3 anos, de superior de 5, e eu acho que ficamos todos satisfeitos. Cada um tem um quadro regulador e sabe como é que pode passar de uns níveis para os outros. E, portanto, esta progressão na carreira, digamos, técnica, que nós não estamos aqui a falar, mas está subjacente, poderia ser construída através de um diploma desta natureza. Eu sou, sei que sou um CAP 3, posso ser o alvarado de uma empresa. Sei também que posso fazer aqui determinados tipos de intervenções, posso ser fiscal de obras, posso ser muita coisa. Mas posso passar para o nível 4. Posso fazer um curso de expressão tecnológica. Passo o nível acima. Portanto, esta progressão da carreira acho que poderia ser ajudada através de uma maior clarificação dos níveis, quer do projeto, quer da direção de obras, quer da fiscalização. E esse papel acho que é algo que também este diploma poderia dar uma ajuda. Sobre os 5 anos já falei, sobre uma última questão, primeiro nesta ronda, que é o seguinte: nós e a Ordem dos Arquitetos estamos disponíveis, se a Assembleia da República assim o entender, para ver se pudéssemos apresentar, digamos até a final do mês, uma versão conjunta da proposta das duas ordens. Ou seja, acho que estamos em condições, neste momento, de poder fazer, em vez de haver uma proposta da Ordem dos Engenheiros ou da Ordem dos Arquitetos, o Sr. Ministro das Obras Públicas fez esse desafio. Por mim, já o aceitei, tal como o arquiteto João Rodeia. Evidentemente, naquilo que nós estivermos de acordo, assinalaríamos as duas posições. E penso que dessa forma podíamos dar uma ajuda para, pronto, que isto ficasse talvez mais clarificado nesta linha de menos exclusão, porque não é isso que se pretende, pelo menos da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Creio que não temos mais questões. Dizer-lhe que o nosso trabalho deste grupo de trabalho, no que diz respeito às audições, está prestes a ser concluído. Depois nós temos o repto de conseguir encontrar um texto de substituição dos dois diplomas. Poderá ser mais fácil ou mais difícil, mas no qual iniciaremos os nossos trabalhos imediatamente a seguir às audições. Por isso, o repto que o Sr. Engenheiro diz ter recebido e ao qual acedeu, e também a associação que nos fez, eu julgo que será, com certeza, da nossa parte, com bons olhos, que receberemos todos os contributos e todos os subsídios para o trabalho que se segue. Relativamente ao espaço temporal, eu aqui não me posso comprometer, obviamente, porque não discuti isso com os membros do grupo de trabalho, mas eu julgo que nós, na primeira reunião, imediatamente a seguir às audições, abordaremos com vocês essa questão e depois entraremos em contato convosco para vos dar nota dos próprios prazos que nos impusemos a nós próprios e, portanto, aqueles que resultarem para aceitação de colaboração resultarão muito também destes prazos. Mas eu creio que o horizonte que fala será relativamente razoável. Vamos ver o que é que os senhores deputados depois também entendem. Sr. Engenheiro, agradecer obviamente a sua disponibilidade mais uma vez. A clareza nas posições que nos transmitiu e também as reflexões que juntou às suas exposições e à argumentação que nos veio trazer. Dizer-lhe que nós ficamos, obviamente, à sua disposição para este processo e para processos posteriores também. Aproveitarmos aqueles que são os seus conhecimentos e aquelas que são as nossas funções. E, por último, dizer-lhe que nós temos um fórum aberto na internet onde estamos a colocar aquelas que são as posições que nos são transmitidas pelas várias entidades. Há uma posição da Ordem dos Engenheiros que nós gostaríamos de inserir no site e pedindo-lhe para o efeito que nos fizesse chegar em formato digital, que simplificava muito esse trabalho, para que nós o pudéssemos colocar também essa posição na internet e, colocando na internet, colocando à disposição de todos os interessados. Dito isto, mais uma vez agradecer a sua presença e desejar-lhe o resto um bom dia. Obrigado.
Só uma questão.
Faz favor.
Como houve a direção de ordens dos arquitetos, portanto, também explicar porque é que só agora é que chegámos a esta fase. Como sabem, houve eleições, depois houve novamente as eleições e, portanto, só muito recentemente é que eu fui contactado por alguns arquitetos para manifestarem a disponibilidade. Portanto, já tivemos nas últimas duas semanas duas reuniões que avançámos imenso e, portanto, julgo que é possível, mesmo que não seja 100%, se calhar é 90% e muitos por cento, termos um diploma que, digamos, possa responder àquilo que são os nossos princípios, e saudando também as questões de alguns arquitetos, E talvez por isso se calhar, não seria pior que a posição, se chegarmos a um entendimento, fosse divulgada aquela que é a posição conjunta, mesmo com as diferenças, do que estarmos a acentuar alguma clivagem, que neste momento existe, por posições em que começámos aqui, nós podemos chegar aqui, não é? Eu julgo que até ao final do mês poderemos, portanto, se nos for dar essa possibilidade de apresentarmos um diploma conjunto, enfim, máximo na primeira semana de julho, admitindo que os órgãos internos também têm que aprovar, depois do trabalho feito, enfim, seja por e-mail, a proposta, mas aí pode aparecer até 3 ou 4 artigos em que há uma divergência, mas pelo menos reduzimos. E os princípios que eu apresentei são estes que eu irei continuar a defender, porque não tenho outros. Muito obrigado.
Muito obrigado.